Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Tudo bem, Tomás.
Essa daqui era a tão esperada semana da reunião do Banco Central dos Estados Unidos, né? A gente teve como a manutenção da mesma mensagem que vinha sendo colocada pela Autoridade Monetária Americana, de que eles ainda vão esperar mais um tempo para saber se a recuperação econômica é efetiva, para saber se a alta da inflação ela é transitória ou permanente, para que eles comecem a discutir um plano de saída, né, que começaria pela redução do programa de compras. Então, de alguma forma, a reunião do FONC foi um pouco sem novidades, né? Ele não trouxe muita volatilidade ao mercado, porque já vinha sendo muito bem comunicado pelos membros e só confirmou o mesmo cenário, né?
O mercado está se preparando para junho, tem alguma mudança aí no tom, né, da discussão dentro do FONC. Só que daqui até a próxima reunião, a gente vai ter muitos diretores, né, do Fed falando, né? E hoje a gente teve um, que é o Kaplan, que é hoje em dia considerado um dos mais, né, da Hawks, né, um dos que já querem começar a discutir retirar estímulos. Ele já tem uma alta de juros já no ano que vem, né, diferente da maioria do comitê, que só tem alta para 2023. Então esses discursos acabam fazendo um pouco de preço, né, como foi aí o mercado hoje, né? Eu acho que ele começou a chamar a discussão para discutir retirada de estímulo, né, do que é, e o mercado do dólar ficou muito forte no mundo, né? Então hoje foi um dia, apesar da semana ter sido uma semana boa, né, com dólar fraco, inclusive nossa moeda aqui chegou a bater, né, 5,35, né, um patamar que a gente não via há bastante tempo, mesmo fechando hoje aí a 5,45, né, ela teve aí uma queda de 1% na semana. O dólar em geral, né, teve uma performance, né, de dólar fraco na semana, mas o fechamento hoje no mês foi, né, feio, né, olhando para os emergentes principalmente. Eu acho que também já se preparando para maio, que historicamente é um mês mais difícil, mais complicado, né, tem aquela famosa frase, né, sell in May, go away, né, tipo, vendo em maio e fica quieto, vai para casa e espera para comprar mais barato depois, tá? Então acho que o mercado hoje, né, se preparou um pouco, já olhando até para a reunião de junho, onde existe uma expectativa do Banco Central americano começar a mudar um pouquinho do discurso, tá? Mas a gente acha que essa discussão vai ficar mais para frente, mais para agosto. É natural o mercado ter uma volatilidade em cima desse tema, ainda mais com integrantes do Fed, né, começando a falar. Mas o Fed em si não teve novidades. O presidente do Fed, o Powell, foi muito firme ali, dizendo que eles nem discutiram, nem começaram a discutir a estratégia de retirar estímulos ainda. E os números ainda seguem positivos, né, Tomás? Teve aí alguns números.
A gente, em termos de números econômicos, a gente, na quinta-feira, a gente teve a divulgação da inflação na Europa. A inflação na Europa veio mais alta do que o esperado, muito por conta da alta do preço de petróleo, mas, de qualquer forma, ela atingiu os 2%, que é a meta do Banco Central. A gente sabe que tem efeito base, a gente sabe que tem diversos efeitos que vão diminuir ou vão desaparecer à medida que a gente vai andando ao longo do ano, mas a gente está vendo que no mundo inteiro há um aumento da pressão inflacionária, e ver como as autoridades monetárias vão reagir a isso aí mais para o final do ano. Então esse é um assunto também relevante. Nos Estados Unidos, tem uma preparação para a semana que vem, que é bem carregada de dados econômicos. A gente tem o ISM de manufaturas, tem o ISM de serviços, são números muito importantes. Os números prévios com relação às manufaturas mostram que a força da atividade econômica se mantém. O mesmo também devendo ocorrer na parte de serviços, que vai ter o ganho por conta da reabertura. E também na sexta-feira a gente tem os indicadores de mercado de trabalho, e aí a expectativa de números também muito fortes. E por final, a gente teve na China, né, a gente está tendo um problema de ressurgimento dos casos de Covid na Ásia, né? Principalmente ali na Índia. Então, um problema que era europeu, americano e brasileiro, né? De América Latina de uma forma geral, passa a ser um problema asiático, né? Não só na Índia, mas também no Japão, na Coreia do Sul. Você está tendo ressurgimento do Covid lá com novos casos e, além disso, eles não estão com um processo de vacinação tão acelerado assim. E aí tivemos os números de PMI de China referentes ao mês de abril e eles vieram ainda acima do nível de 50, mas devolveram frente ao forte número que foi apresentado no mês anterior. Então, de alguma forma, você pode estar ocorrendo essa mudança, né, do eixo de crescimento mais aqui para o Ocidente.
Antes de fechar aí a parte internacional, queria falar um pouquinho aqui sobre os resultados das empresas americanas, né, que a gente fechou aí praticamente 90% né, de todas as empresas que compõem o S&P 500 essa semana, né, e foi muito carregada nas ações de tecnologia, né, que vieram aí com resultados muito, muito fortes, né, em especial a Amazon, a Google, o próprio Facebook também, que veio muito forte, apesar dos resultados, né, acho que não conseguiu ver as ações subindo, né, de uma forma sustentável, né, está aí na terceira semana seguida da Bolsa Americana, né, o S&P 500 fechando aí estável na semana nessa região, né, de 4.180, esse patamar de 4.200 é um nível importante, onde todo mundo acha que vai demorar né, para romper, devido à forte precipitação, e o que a gente tem visto aí, acho que todo mundo realizando lucro, esperando uma outra oportunidade, acho que para voltar a comprar a Bolsa Americana. Ainda mais, como eu falei aqui no início, chegando em maio, o mercado sempre fica um pouco mais nervoso.
Passando para o Brasil, a gente não teve muita novidade na semana, a gente teve IPCA 15 abaixo do que é o esperado pelo mercado. De alguma forma, quando a gente olha para os núcleos, a gente viu que a paralisação da atividade econômica por conta da pandemia bateu em algumas partes de serviços e fizeram com que os núcleos dessem uma ligeira arrefecida. Apesar disso, o que a gente tem observado a mercado? É que após números de atividade muito bons nos dois primeiros meses do ano, e também um efeito não tão negativo da paralisação das atividades em março e abril sobre os dados econômicos, a gente começa a notar uma revisão mais altista para a PIB Brasil, tá? Isso é bem importante. E aí todo mundo tinha vindo para um nível de 3% de variação de PIB esperado, está todo mundo agora voltando a projetar algo mais próximo a 3,5%, entre 3,5% e 4%. E aí, semana que vem, a gente tem a reunião do Copom. A nossa expectativa é que venha mais uma alta de 75 bips na taxa Selic e que também o Copom sinalize uma nova alta de 75 na reunião do mês de junho. Tá? Então, com isso, você vai levar a taxa de juros ali para o 4,25 ali no fechamento do primeiro semestre. A gente acha que ele ainda mantém que espera com que o ajuste seja parcial, mas de qualquer forma ele vai estar dando a sinalização de que está subindo mais do que o consenso do Focus espera. Então essa é uma sinalização importante que pode ajudar a normalizar o mercado de juros e o mercado de moedas aqui no Brasil, né, Portela?
A gente acha que você pega de uma reunião para outra, da última reunião, as commodities seguem subindo aí muito fortemente, a nossa moeda se valorizou, né, o que joga aí a favor do modelo, só que a gente acha que o Banco Central tem que manter aí o tom mais duro, tá, porque as expectativas de inflação, né, estão altas, e a gente acha que vai ser uma forma de a gente conseguir derrubar o dólar aqui na direção de 5, tá? E com isso a gente chega mais rápido, né, com juro em linha com os outros emergentes. Né? Quanto mais rápido a gente chegar com juro acima de 4%, acho que mais rápido a gente consegue ver nossa moeda, né, oscilando em linha com os outros emergentes, oscilando em linha com o dólar global, e agora que a gente, né, resolveu e virou a página da questão dos problemas que a gente teve do orçamento, a gente acha que a gente vai ter uma janela positiva para o Brasil. Né? O Arthur Lira prometeu um primeiro relatório sobre reforma tributária já semana que vem, né, na segunda-feira. Está de acordo aí com um plano do Paulo Guedes de fatiar, né, em quatro reformas, assim a gente tem uma pequena chance de aprovar, né, uma parte, pelo menos, até o final do ano. E a grande bandeira dele é a reforma administrativa, né, que eu acho que é a única reforma que a gente acha que pode andar de fato até o final do ano. Hoje a gente teve, né, a privatização aí da SEDAE, né, saíram aí três dos quatro blocos, né, ofertados. O governo arrecadou mais de 20 bilhões de reais, com ágios de 100% a 188%, então foi bem, bem positivo, o que mostra que acho que ativos, tem alguns ativos brasileiros que têm demanda, isso acho que anima todo mundo aí para avançar aí na direção da privatização dos Correios, tá? Porque acho que é uma privatização que a gente acha que tem chance para sair até o final do ano. Então, bom, a gente vai depender um pouco do mercado internacional, né, que a gente entra numa fase, historicamente ruim para emergente, mas, por outro lado, acho que a parte do Brasil, os fundamentos estão melhores aí na margem. Né? O que a gente tem feito, a gente está fazendo hedge, né, em posições lá fora para manter a posição mais otimista aqui do Brasil, onde a gente acha que, mesmo em maio sendo um mês difícil, a gente acha que vai performar bem.
Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Lembrando que quarta-feira teremos a reunião do cupom.
É isso. Um abraço. Até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.